Leandro, seja bem-vindo, boa tarde, né?
Bom, para mim ainda bom dia, né?
Bom
não
dia
não
ainda.
Sei ainda, mas boa tarde, né? A todos os radio-ouvintes da Rádio Marconi, né? Obrigado, Jair, né, pela oportunidade. É sempre uma satisfação, né, estar aqui presente na rádio.
Para quem não lhe conhece, você é natural de 13 de maio mesmo?
Na realidade, eu sou natural de Tubarão, né? Mas resido em 13 de maio já desde 2014, né? E trabalho aqui na região toda, né, desde 2006, né?
Muito bem. E você atua, claro, como colaborador da Cresol, mas um grande colaborador, incentivador, né, do homem do campo, né?
Eu também fui um dos responsáveis, né, pela luta de criação da Cresol 13 de maio, né? Uhum. Muito embora, quando eu vim para a região, trabalhei na Cresol Jaguaruna. Hoje eu ainda faço parte do quadro de funcionários da Cresol Jaguaruna, né? Eu trabalho para duas cooperativas, né? E então atuo em todos os postos de atendimento dessas duas cooperativas, que tem Paulo Lopes, tem Sara, tem a partir do mês que vem Tubarão, né? Tem em Sangão, além de Jaguaruna, e 13 de maio, que tem 13 de maio e Treviso, e agora, né, há quase 4 meses, em Uruçanga, né, que para nós é uma grande realização de um sonho, né, vir pra atender em Uruçanga. Já estava dentro do nosso planejamento já há muito tempo, né, a pandemia atrasou um pouquinho, né, mas acabou saindo o posto de atendimento da Cresol aqui em Uruçanga, e é uma grande satisfação para nós.
O homem do campo, como o homem de negócios da cidade, necessita de dinheiro para investir, né? E aí, a cada safra, ele necessita que o governo dê aberturas também e linhas de crédito, né? Como é que funciona isso?
Verdade, aí nós temos como uma prioridade dentro do sistema Cresol Central, né, que é o sistema que a gente faz parte, o crédito rural, né? Especificamente o Pronaf, né? O Pronaf é a nossa especialidade. Já há muito tempo que a gente trabalha no fortalecimento dessa linha aqui na região, né? A gente lutou muito, muito. A gente tem uma linha sindical também através da FETRAF Sul, mas também através de várias outras federações, também a FETAESC, né? Existem várias lutas conjuntas que o nosso sistema encampa, né, para que cada vez os planos safra eles venham atender as necessidades dos agricultores. Uma das lutas que a gente sempre encampou, por exemplo, foi essa questão do Pronaf para habitação rural, que antes o agricultor podia reformar o chiqueiro, podia construir um aviário, podia fazer qualquer outro tipo de infraestrutura na propriedade, mas não podia construir a sua própria casa. Uhum. Então isso a gente conquistou, né, de uns anos para cá. E nós viemos sempre lutando pelo aumento, né, da demanda do crédito rural. Infelizmente, o volume de crédito não está aumentando na mesma proporção do valor dos custos dos insumos agrícolas e do preço dos maquinários. Nós tivemos aí nessa última safra, né, o lançamento agora do plano safra 21-22, um aumento geral de 19% no Pronaf, porém o aumento dos insumos de produção aumentaram aí quase 100%, muitos insumos, dobrou o preço, né, de comercialização. A mesma coisa aconteceu no maquinário agrícola, que teve um aumento aí em torno de 50%. Então, um aumento muito maior do que a disponibilidade do crédito. Mas mesmo assim, a gente está com recurso, tem bastante recurso, e a gente estima, né, que isso daí dure pelo menos até o final do ano. Mas a gente sempre alerta o agricultor familiar não deixar para cima da hora, né, quando ele tiver algum projeto em mente, né, se tiver algum custeio já batendo na porta para iniciar a lavoura agora do milho, né, tem também cultura do fumo financiável através do plano do recurso também do plano safra. É, e nós sempre alertamos os agricultores, não deixe para cima da hora, né? Quanto mais cedo ele fizer o seu custeio ou o seu investimento, é mais garantido que vai ter recurso do governo federal para a gente poder repassar aqui na ponta.
Como é que se classifica, como é que se distingue cada cultura com os tamanhos das propriedades, a pequena propriedade, a média, né? Cada vez mais mecanizando, e há uma necessidade, né? Porque o homem transfere para a máquina, o equipamento, toda a força, que antes era muito braçal, né? E os riscos que cada cultura tem para liberação de recursos, como é que funciona isso?
Então, na realidade, nós sempre classificamos dentro do crédito rural o agricultor conforme a lei que o enquadra. Por exemplo, a Lei 11.326, que é a Lei da Agricultura Familiar de 2006, foi a primeira vez que a agricultura familiar ela foi categorizada.
É,
né,
o que predomina aqui na região sul?
É o que predomina, né? Os
é familiar,
três,
né,
estados do sul, né, a maior parte das propriedades ainda é da agricultura familiar. Muito embora a gente tenha tido um envelhecimento muito rápido das propriedades e uma falta de sucessão, né? Uhum. Uma falta de sucessão muito, muito grande. Existem pesquisas, inclusive, que no estado de Santa Catarina, 2/3 das propriedades rurais não tem mais sucessão, né? E isso é preocupante para todos nós, uhum. né? Preocupante para todos nós. Né? Quem é que vai produzir comida, né? Daqui a 10, 20, 30, 50 anos? É, a gente sabe, tem levantamentos também, o próprio censo 2010 mostrou isso, que 70% ainda da comida que a gente come no dia a dia, né, os alimentos básicos, né, o arroz, feijão, as proteínas, mandioca, vem da agricultura familiar, né. Então, se a gente tem esse problema de 2/3 das propriedades não terem sucessão, a gente tem um problema futuro de colapso no fornecimento da alimentação do povo brasileiro.
Isso é bastante previsível, né?
Muito, muito preocupante, né, E eu acredito até que as políticas públicas, né, a gente da Cressol, a gente participa muito dos conselhos de agricultura, né, os conselhos municipais de desenvolvimento rural. Em todo município a gente vai, a primeira coisa que a gente faz, aqui em Uruçanga a gente já fez inclusive, a gente pede assento, né, como entidade representativa também da agricultura familiar, nos conselhos. Porque nós também fazemos parte da formulação das políticas públicas, queremos contribuir nessa parte, nesse debate. Porque isso, por exemplo, do problema da segurança alimentar no futuro, cai dentro do público que é prioritário nosso, né? Que a agricultura familiar foi a categoria que fundou a Cressol, que criou a Cressol. E até hoje a gente tem ainda como público prioritário.
Foi para ela que a Cressol nasceu.
Exatamente.
Né?
Muito embora hoje a gente atende todo mundo, né? Atende, né, pequenos empreendedores, né, médio, grandes empresários. Atendemos também o público da cidade, o público urbano. Mas o nosso carinho é com o agricultor familiar, né? Então a gente categoriza então pela lei que enquadra. Então o agricultor familiar ele é enquadrado dentro do PRONAF. É, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, né, criado lá em 96, e que hoje, né, a gente tem praticamente duas linhas de recurso. Né. Primeiro é custeio, que é aquele recurso que vem para custear a lavoura, né, o investimento tanto agrícola como pecuário da propriedade, e geralmente tem validade de um ano. Então o agricultor toma um empréstimo agora e paga o ano que vem. Então esse é o que popularmente a gente conhece como pronafinho, uhum, né?
Certo.
Então é o que financia a lavoura, o investimento pecuário também. Então varia de taxas de 3% a 4,5% ao ano, né? E a outra linha é o de investimento.
Certo.
Né? O investimento que daí a gente tem prazos maiores, né, a longo prazo, que variam de 1 até 10 anos, né, de prazo de carência, de prazo para te pagar, e também tem taxas de 3 a 4,5% ao ano.
O Pronafinho já tem valores definidos, montantes financeiros definidos?
Tem, ele é financiado em até R$250 mil, né, liberamos em até R$250 mil, uhum. né. Então, o agricultor ele tem até esse limite, né, de valor. Já no investimento, é liberado até 200 mil, né, para cada investimento. E a gente tem diversos tipos de empreendimento, né, desde compra de implemento, trator agrícola, até construção de um galpão, de um aviário. Né. O aviário ele daí financia um pouco mais, né, um pouco mais, ele vai a 400 mil, né. 400 mil, acho que é 400 mil, ficou só devendo esse valor.
Um dos grandes atrativos da Cressol é a taxa de juros, né?
Essas linhas são linhas subsidiadas, né, pelo governo, né, uhum. taxa direta que a gente repassa ao agricultor. Né? Eu esqueci também do Pronamp. O Pronamp é aquela linha já para médio e grande produtor, né, que ele tem uma renda bruta anual acima de 2 milhões, né, 2 milhões e 400. Então, esse agricultor é aquele que tem bloco de nota, tem o seu empreendimento, mas não é mais enquadrado dentro da renda bruta familiar do Pronaf, uhum. que vai até R$500 mil para esse ano que alterou também. Né, o Pronamp, daí o agricultor ele acessa um pouco mais no investimento, que é R$430 mil, e no custeio ele acessa até R$250 mil. Melhor, até 2 milhões também no custeio, né?
Certo.
Então essas são linhas subsidiadas, mas a gente também trabalha com agricultores também que não tem Pronaf. Muitas vezes o agricultor ele não quer passar pela burocracia do Pronaf, muito embora nós vamos atrás da burocracia também, nós montamos tudo, né? O agricultor ele tem o trabalho de chegar na Cressol, o resto dali para frente somos nós que vamos atrás. Então tem muitas instituições, inclusive, que passam, né, essa demanda para o agricultor. Então nós sabemos que é muito custoso, às vezes, para o agricultor ir correr atrás de cartório, correr atrás, né, de profissionais para fazer o CAR, muitas vezes não tem o CAR da propriedade, né, não tem o CCIR, né, a gente corre atrás, né, fazemos parceria com o sindicato local e vamos atrás nós mesmos da burocracia. Mas muitas vezes o agricultor não quer, então a gente tem as linhas próprias também, com recurso próprio, para financiar também a lavoura do agricultor, sempre com taxa diferenciada.
Leandro, baseado no conhecimento que você tem, na experiência e também atuando nas linhas de crédito da Cresol, né, quais são as culturas que poderiam, né, estar sendo cultivadas aqui na região, né, que há uma carência no mercado e que não são? Por exemplo, é possível plantar na região uma quantidade maior? Tomate, pepino, cenoura, beterraba, o nosso clima aqui na região, nós temos qualidade na terra para plantar e o mercado absorve isso?
Olha, Jair, nós temos observado, né, e também atendido, nós temos assistência técnica, né, a campo, nós temos conversado muito, dialogado com o nosso agricultor do problema da instabilidade do clima, né? A gente sofre muitos efeitos climáticos agora em plena laninha, né?
Uhum.
E a nossa região é muito suscetível a isso, né, às mudanças climáticas. Então, nós temos observado muito o investimento, né, nos cultivos protegidos ultimamente, né, que são as estufas. Então, assim, a gente tem observado bastante o cultivo de moranguinho, né?
Está crescendo, né?
Fértil irrigação, né? Uhum. Muito investimento em tomate, em estufa, pepino, né? As curcubitáceas todas em estufa, né? Cultivo protegido, porque daí tu consegue controlar a questão de umidade, questão, né, de temperatura, né? E a irrigação tu faz na quantidade exata para a planta se desenvolver em cada estágio,
uhum,
né? Então, nós temos observado muito isso, está crescendo bastante, são um investimento que uma pequena área, por exemplo, nós temos um empreendimento que a gente acompanha de tomate em estufa, que numa estufa de 500 a 700 metros quadrados, o agricultor faz em torno de R$20 mil bruto por ano,
uhum,
né, um espaço de 500 metros quadrados, né, que pouquíssimas culturas dão esse tipo de rendimento. Detalhe, né, cultivo de tomate orgânico, ele tem uma agregação de valor de 30% a 35% sobre o valor do convencional.
Você falou 20 mil bruto por ano.
20 mil bruto por ano, numa estufinha de 500 metros quadrados. Né? Então, são culturas que a gente tem um alto poder de agregar valor em espaços pequenos.
Uhum.
E é o que tem crescido bastante nas pequenas propriedades rurais, levando em consideração aquilo que eu te falei aqui anteriormente, do envelhecimento, né, do nosso agricultor e a falta de sucessão, né?
O maracujá continua crescendo?
Continua, é uma cadeia produtiva muito importante, né? Nós temos já diversos atacadistas aqui na região que estão estimulando, inclusive, a produção. Nós financiamos há pouco tempo, em 13 de maio, uma estufa bem grande de produção de mudas certificadas de maracujá, né, que fica aqui pertinho de Uruçanga, inclusive, na comunidade de São Sebastião. E é uma cadeia produtiva que ela também dá um alto poder de agregação de valor, né? Um hectare, por exemplo, de maracujá aqui na nossa região, a gente está produzindo em torno de 40 toneladas, né, da fruta, né? Que está em um preço de varia de R$1,50 a R$2,50. Então a gente é uma alta probabilidade de manter o agricultor familiar na propriedade com uma pequena área, diversificando a propriedade e ganhando bom dinheiro, né?
Há pouco tempo eu falei com a Roseli, com o Mazeiro, né? Inclusive ele dizia para mim, óbvio, dá uma carência, uma necessidade da gente, né, ter mais produtores, incentivando inclusive, né, novos plantadores, porque ele vende para São Paulo, vende para Florianópolis, e as empresas de suco precisam também, então o mercado está carente, dá para plantar mais.
E eu aprofundo mais ainda, Jair, eu vejo que tem um tipo de mercado que está crescendo que vale a pena nós sempre, inclusive, discutir com a EPAGRE, né, com os órgãos de assistência técnica do município, né, com a Secretaria de Agricultura, que é o mercado orgânico. Né? O mercado orgânico de frutas, né, no mundo cresce, né, a taxas maiores de 20%. No Brasil é 20% ao ano que cresce esse mercado. Nenhum outro segmento de mercado cresce ininterruptamente como o mercado de orgânico. Então, é um segmento que a gente está dando bastante apoio. Inclusive, nós temos agora um projeto em andamento com uma cooperativa de assistência técnica que é do nosso sistema, que é a Coopertec. Temos um técnico especializado em cultivo orgânico, em transição para cultivo orgânico na nossa cooperativa, que ele presta toda a assessoria a campo necessária para o agricultor sócio da Cresol.
Fazer um intervalinho rápido. No próximo bloco, quando eu voltar, a Roseli disse que A Roseli é gerente da Cressol aqui de Uruçanga,
é,
né?
É a nossa presidente da Cressol, 13 de maio, e também de Tio de Uruçanga,
isso,
né?
Isso mesmo. E as pessoas podem passar lá na agência da Cressol, aqui na rua Alfredo Gazola, e buscarem o kit. É o kit boné, a caneca e a revista da Cressol. Mas quando eu voltar dos comerciais agora, próximo bloco, eu vou dar 3 kits na ligação ao vivo aqui no telefone. Você vai ligar quando voltar do bloco. Tá legal? Não é lista, tá bom, gente? Então aguardem, a gente volta já.